Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Quer saber como arrumar crédito mais barato para você que é empreendedor? Você quer saber como o programa Saúde na Mão pode agilizar o seu atendimento de saúde? Você gostaria de ter a guarda municipal na porta das escolas? Você que é cidadão de São Paulo e quer conhecer boas ideias para resolver os problemas da nossa cidade, acesse sabará30.com.br e vamos conversar. Vale a pena. Te espero lá. Felipe Sabará
30. Novo.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é terça-feira, 20 de outubro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e hoje, excepcionalmente, nós seguimos juntos até as 4h30 da tarde. Vamos agora aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspende o afastamento do senador Chico Rodrigues. A decisão foi tomada após o parlamentar ter se licenciado por 121 dias. Comissão do Senado aprova Jorge Oliveira na vaga do Tribunal de Contas da União. O ministro vai substituir José Múcio, que anunciou a aposentadoria a partir de janeiro de 2021. Google é processado pela Justiça dos Estados Unidos por monopólio em buscas e anúncios. O governo norte-americano disse que a empresa paga outras companhias para que privilegiem o seu sistema, violando assim a legislação antitruste. Ibovespa volta aos 100 mil pontos com acordos com os Estados Unidos. A última vez que o índice fechou acima da marca foi em 17 de setembro. O desempenho se apoiou na melhoria do mercado internacional e no cenário doméstico mais favorável. Madrid avalia toque de recolher para conter a segunda onda da Covid-19 na Europa. A medida já é tomada em 9 cidades francesas e também na Bélgica. Agora são 4h05 e a gente começa o jornal de hoje falando sobre o senador Chico Rodrigues. Nesta manhã, o parlamentar pediu uma licença no Senado de 90 dias. À tarde, ele protocolou uma retificação, alterando o período para 121 dias. O pedido foi aceito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Agora, quem deve assumir o mandato é o primeiro suplente, Pedro Arthur Ferreira Rodrigues, que é filho do parlamentar. O pedido inicial de licença de 90 dias não levaria à convocação do suplente. Com essa alteração e o período superior a 120 dias, Pedro Rodrigues fica no mandato. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o julgamento do parlamentar, que aconteceria nesta quarta-feira, já que ele mesmo pediu para se afastar do cargo. Chico Rodrigues foi flagrado com R$ 33 mil reais na cueca na semana passada. O dinheiro foi encontrado durante uma operação que apurava esquemas de desvios de recursos em Roraima. E ainda falando do cenário político, o presidente Jair Bolsonaro fechou um pacote de facilitação comercial com os Estados Unidos. Quem tem mais informações para falar com a gente é o repórter Levi Guimarães. Oi, Levi, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Nicole. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o presidente Jair Bolsonaro fez novos acenos ao presidente americano Donald Trump, que vai tentar a reeleição no próximo dia 3. Numa cerimônia de assinatura de um acordo comercial com os Estados Unidos, no Palácio do Itamaraty, ele destacou que desde que fizeram o primeiro contato, existe um sentimento de cooperação entre os dois. Bolsonaro manifestou também o desejo de comparecer a uma eventual posse de Trump, caso ele seja reeleito.
Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não preciso esconder isso, é do coração. Não interfiro, mas do coração e pelo respeito que tem o povo americano e pelo trabalho e pela consideração que Donald Trump teve para conosco, é o que eu manifesto dessa forma nesse momento.
Pela manhã, o presidente recebeu aqui no Palácio do Planalto o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien. O americano também se reuniu com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e depois foi para a cerimônia do Itamaraty. Bolsonaro, naquele discurso, ainda pontuou que Trump esteve na vanguarda da entrada do Brasil na OCDE e que, assim, os dois países retomaram a amizade que tinham desde a independência do Brasil.
Acordos vários assinamos, memorando outros, como quatro no exato momento, e dizer que cada vez mais Brasil e Estados Unidos retoma aquela amizade que nasceu em 1822, com toda a certeza.
E um outro assunto tratado pela comitiva americana no Brasil é o leilão da concessão de 5G, que está previsto para acontecer no ano que vem. O foco é impedir que a empresa chinesa Huawei vença a concorrência e opere aqui no país. Os americanos se dizem preocupados em como os chineses vão usar os dados e a tecnologia para assuntos de Estado, não para os usuários. É com você, Nicole.
Obrigada, Levi, pelas informações. A comissão do Senado aprova o indicado para o Tribunal de Contas da União, mesmo com a vaga ainda ocupada. No último dia 7, Jair Bolsonaro confirmou o nome do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. Ele vai substituir José Múcio, que atualmente comanda o TCU e anunciou a aposentadoria a partir de janeiro de 2021. O magistrado resolveu abrir mão do período de 2 anos e 9 meses que ainda restava para atingir o prazo de compulsória. A escolha antecipada gerou críticas de senadores por entender que a indicação ainda não poderia ser feita. O futuro ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, ameniza a polêmica.
Já no retorno das eleições em dezembro, nós temos desafios grandes de reformas importantes postas à apreciação do parlamento e também da questão orçamentária a ser votada num tempo relativamente exíguo. Dia 22 de dezembro entraria em recesso o Parlamento Federal, retornando no dia 2 de fevereiro já com o compromisso de votação da presidência das casas e constituição de comissões. Essa condição não é nova, não é a primeira vez que o Senado da República sabatina um indicado sem a vacância do cargo.
Jorge Antônio de Oliveira Francisco alega ainda que, por se tratar de ano eleitoral, o adiamento da sabatina poderia ficar comprometido. Durante a sabatina, o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, questionou o futuro ministro sobre ligações com a família de Jair Bolsonaro.
E ocupou 2 cargos de relevo no executivo comandado pelo presidente Bolsonaro. Daí cabe a pergunta: o senhor não receia ser visto no TCU menos como fiscal de contas públicas e mais como eventual advogado de defesa do governo Bolsonaro?
Além de Jorge Cajuru, outros senadores também perguntaram sobre como analisar as contas federais com isenção e também rigor. Jorge Antônio de Oliveira Francisco argumentou que o cargo que vai ocupar é técnico.
É uma colegialidade dentro do tribunal que se baseia não só pelos votos dos ministros, que são essencialmente técnicos, lastreados por premissas técnicas colocadas pelas secretarias específicas, pela atuação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e, principalmente, em relação ao presidente da República, eu reforço aqui que não cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas do presidente. Apenas uma avaliação.
Jorge Antônio de Oliveira Francisco é advogado e oficial da reserva da PM do Distrito Federal. Ele tem 45 anos de idade e pode passar até 3 décadas como ministro do Tribunal de Contas da União. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro conversar com o nosso repórter, o Rodrigo Viga. Mais uma operação da Polícia Federal acontecendo por aí, não é mesmo, Viga? Boa tarde.
Exatamente. 7 mandados de busca e apreensão envolvendo funcionários e ex-funcionários da Petrobras foram cumpridos nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro, capital. 5 aqui e 2 em Niterói, na região metropolitana, no âmbito da 77ª fase da Lava Jato, Operação Sem Limites, o fase 4. Essa é uma operação que desmascarou, desvendou um esquema de propina e corrupção dentro da Petrobras e envolveu empresas internacionais, fornecedores de combustíveis para a estatal brasileira. Ao todo, foram cumpridos esses 7 mandados de busca e apreensão e foram apreendidos nas residências locais visitantes 3 celulares, 6 notebooks, 2 tablets, 13 pendrives, agendas, cadernos de anotações, contratos, recibos, documentos, entre outros elementos que podem ajudar nas investigações. Segundo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, foram pagos em formato de propina pelo menos 12 milhões de reais a esses ex-funcionários e funcionários da Petrobras que favoreciam uma fornecedora de querosene de aviação e também de óleo diesel. Contratos que montaram mais de 3 bilhões de litros desses derivados de petróleo. Os esquemas ilegais partiam prioritariamente de escritórios internacionais da Petrobras entre os anos de 2005 e 2015. Houston, no Texas, Londres, na Inglaterra, e Singapura, na Ásia. As empresas eram favorecidas na contratação desses combustíveis. Muitas das vezes, inclusive, nem havia demanda para essa quantidade que era contratada, mas fazia parte do conluio e, em troca, pagavam vantagens indevidas. Além disso, esses ex-funcionários e um funcionário nativo da Petrobras repassaria informações privilegiadas de concorrências internacionais, nas quais a estatal brasileira de petróleo participaria no Uruguai e no Paraguai. Essas informações eram valiosas porque as empresas que obtinham essas informações de forma ilegal também iriam participar desta concorrência. Em 5 de outubro, agora no início desse mês, a Lava Jato já tinha cumprido outros 4 mandados de busca e apreensão contra 4 ex-funcionários da Petrobras aqui no Rio de Janeiro, acusados de envolvimento também nesse esquema de propina na área de comercialização da estatal brasileira de petróleo. E agora foram cumpridos mais 7 mandados de busca e apreensão. Segundo o procurador da Lava Jato, Ataíde Costa, ainda muito a ser descoberto, a ser desvendado em esquemas ilegais e irregulares que aconteceram em gestões passadas da Petrobras. Por isso, é necessário que a força-tarefa da Lava Jato se mantenha firme, forte e robusta por muito tempo.
As relevantes e complexas apurações de combate à corrupção evidenciam a necessidade de manutenção de uma estrutura especializada e com memória institucional para que tenhamos sucesso nas investigações. Tais investigações exigem o cruzamento de inúmeras informações que se ligam na Operação Lava Jato, todas em razão da conexão. Por isso, é importante que seja mantido o empenho institucional do Ministério Público Federal para que seja dado seguimento efetivo aos trabalhos da Lava Jato.
A Petrobras informou que tem colaborado com as investigações da Lava Jato, mantém a tese de que é vítima de malfeitos cometidos no passado e que até agora já conseguiu recuperar mais de 4 bilhões e meio de reais em recursos desviados. Os alvos da Operação Sem Limite vão responder pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
O governo federal anunciou que vai comprar 46 milhões de doses da Coronavac, a vacina do Instituto Butantan, que é produzida em parceria com a empresa chinesa Sinovac. Com isso, a União deve investir 2,6 bilhões de reais até janeiro. O governador de São Paulo, João Dória, e mais 23 governadores participaram da reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo Pazuello, as doses serão distribuídas em todo o Brasil por meio do Programa Nacional de Imunizações. Antes do anúncio de hoje, a previsão do ministério era ter 140 milhões de doses no primeiro semestre de 2021. Agora são 4 horas e 17 minutos e o assunto agora é tecnologia. É porque o Google foi processado pela Justiça dos Estados Unidos por monopólio em buscas e anúncios. Para explicar para a gente essa história, a gente recebe agora ao vivo, direto dos estúdios da Jovem Pan, o nosso especialista em tecnologia, Carlos Aros. Oi, Aros, boa tarde para você.
Boa tarde, Nicole, boa tarde a todos. É isso mesmo, um processo que deve correr por alguns anos, porque são duas forças gigantes. De um lado, o Google, e do outro, o governo dos Estados Unidos. O processo está baseado em uma série de práticas que, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, são ilegais. Os argumentos que dão base a esse processo mostram que, por meio de contratos bilionários, o Google usa... O Google estabelece a sua presença e a dominação, aí a predominância no mercado de buscas e na publicidade online. A empresa, evidentemente, nega essas práticas, dizendo que não há nenhum tipo de legalidade. E as empresas de tecnologia, já de algum tempo, vêm se tornando alvos de governos. A Europa, o Bloco Europeu, já promoveu algumas ações do gênero e agora os Estados Unidos também, com essa ação que começa com o Google, pressionando essas empresas para responderem sobre as práticas que adotam para o mercado. Esse monopólio, no caso do Google, pode ser observado em diferentes características com outras empresas. E isso, claro, a partir de agora, começa a ser investigado. Há uma questão importante a respeito desse debate que envolve as empresas, é sobre o modelo de negócio a partir do qual elas estabelecem as suas estruturas, a sua operação. Primeiro é o fato de que todo o modelo está baseado nas informações, nos dados dos usuários e na conversão disso em publicidade que chega de maneira mais assertiva até o consumidor. Se esse modelo for questionado a partir desses processos, mostrando que, olha, não é assim que funciona, haverá que se pensar um novo formato, mais adiante talvez tudo aquilo que a gente entende hoje como um formato para a operação das companhias de tecnologia vai ser revisto. E a gente não está falando, claro, de todas elas, mas daquelas, assim como o Google, que tem uma parte dos negócios, ou a maior parte dos negócios, funcionando por meio da publicidade. O processo começa nesta terça-feira, sem data para acabar. Ainda vai haver uma discussão muito longa sobre esse assunto. O Google ainda vai apresentar as defesas, vai haver uma discussão bastante importante, mas o fato é que não deve parar no Google. Outras companhias começam agora também a ter uma lente de aumento colocada sobre as suas operações.
Perfeito, Aros. Obrigada pelas informações. Ótima terça para você.
Boa tarde.
E o governo de Madrid avalia anunciar o toque de recolher na capital da Espanha para conter a segunda onda do coronavírus. A medida seria parecida com a da França. Na semana passada, o governo de Macron ordenou um toque de recolher em Paris e em outras 8 cidades francesas. 2 províncias belgas também decretaram a medida por 15 dias, já que a Bélgica teve um aumento de 79% de novos casos apenas na última semana. Atualmente, a Europa registra mais de 250 mil mortes por Covid-19. A Espanha é o 6º país do mundo com mais pessoas infectadas e a capital de Madrid tem um dos maiores focos ativos do vírus no continente, registrando mais de 974 mil casos e quase 34 mil mortes. E hora de falar de esporte aqui no Jovem Pan agora. Hoje a gente tem o retorno de 2 campeonatos muito importantes, a Libertadores e a Champions League. E quem traz os detalhes e também os jogos pra gente é o repórter Pedro Marques, que também fala aqui com a gente direto dos estúdios. Oi, Pedro, boa tarde pra você.
Fala, Nicole, muito boa tarde para você e também para os ouvintes e internautas ligados aqui na Jovem Pan. O retorno de 2 competições muito importantes para o calendário do futebol, começando pelo velho continente, pela Europa. Nesse exato momento, o menino Neymar, ou melhor, o adulto Neymar está em campo. PSG e Manchester United estão empatando em 0-0, 21 minutos do primeiro tempo. E o Barcelona também empata com o Ferencváros da Hungria, 0-0, um confronto bem alternativo pela Liga dos Campeões da Europa, os compromissos aí da fase de grupos da competição. O mais cedo, a Juventus chegou a vencer por 2-0, sem a presença do Cristiano Ronaldo, que está com o Covid-19 e, portanto, desfalcou a Juventus no compromisso com o Dinamo de Kiev. Agora, Copa Libertadores, teremos hoje à noite 2 partidas, às 19h15, o Santos, na Vila Belmiro, recebe o Defensa e Justiça. O Peixe, que fora de campo passa por muita turbulência, muita confusão em cima do caso Robinho, teve que suspender o contrato do atacante, também tem uma crise financeira que incomoda a diretoria do Peixe, agora sob o comando do Orlando Rolo, enfim, uma situação muito difícil para o Peixe, que vai entrar em campo às 19h15 com a cobertura completa da Jovem Pan no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Às 21h30 é a vez do São Paulo se despedir da Copa Libertadores. O tricolor já foi eliminado, mas tem uma partida protocolar, podemos colocar assim, tem que entrar em campo para enfrentar o Binacional, que tem a pior campanha da competição com 3 pontos, logo em seguida aparece São Paulo com 4, o tricolor busca a vaga para a Copa Sul-Americana, precisa de apenas um empate, Nicole.
Valeu, Pedro, pelas informações, até mais.
Obrigado, até mais.
Nos Estados Unidos, a comissão responsável pelos debates presidenciais anunciou mudanças para o próximo encontro dos candidatos. Quem conta é a Mariana Giangiacomo, direto de Nova York. Oi, Mariana, boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todos. Quinta-feira é dia de debate aqui nos Estados Unidos entre o presidente Trump e o candidato democrata Joe Biden, e a comissão que organiza esses debates por aqui anunciou que vai cortar o microfone dos candidatos. Uma ideia, na verdade, que muita gente discutiu depois daquele primeiro debate caótico em que o Trump não parava de interromper o Biden se irritava e chegou até a mandar o presidente calar a boca em um determinado momento. Então agora, enquanto um falar, o outro, o microfone do outro, estará silenciado. Isso deve valer para as respostas de 2 minutos às perguntas. Depois dessas respostas, acontecem as discussões e aí sim os microfones dos dois estarão abertos ao mesmo tempo. Mas o Trump e o Biden devem conseguir falar, então, por pelo menos 2 minutos sem interrupções, o que foi difícil no primeiro debate. O Trump comentou sobre isso com repórteres na segunda-feira. Ele disse que acha essa mudança injusta, mas falou que vai participar do debate mesmo assim. Esse deve ser o último debate antes do dia oficial de votação, que acontece em 3 de novembro. Apesar disso, quase 30 milhões de pessoas já votaram no período de votação antecipada dos estados. Então, os americanos estão votando mesmo nessas eleições. É um número alto para essa época do ano, esse número de votos, e esse deve ser mesmo o segundo e último encontro, então, dos candidatos antes do dia 3 de novembro, lembrando que na semana passada o debate foi cancelado por causa da Covid-19, da situação de saúde do presidente Trump, que estava com Covid-19. Hoje é um dia agitado também nessa reta final, então o Trump viaja até Pensilvânia, que é um estado campo de batalha, ou seja, um estado onde qualquer um dos dois pode ganhar, os dois estão praticamente empatados ali nas pesquisas de intenção de voto, e a vice do Joe Biden, Kamala Harris, também participa de um comício de campanha, um comício virtual. E eu continuo por aqui, acompanhando essa reta final das eleições norte-americanas e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo.
Agora são 4 horas e 26 minutos e o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o Conselho de CEO. Ótima terça-feira a todos e até amanhã.
Jovem Pan, agora.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Você está pensando em abrir um negócio? Já sabe como vai fazer o controle financeiro? Sabe em qual regime tributário você se encaixa? Sabe como perceber as oportunidades e como transformá-las em dinheiro? João Kepler e Pedro Ivo vão te ensinar como fazer do seu sonho um bom negócio. Comece agora o curso Empreendedorismo 4.0. Aprenda a empreender na New Cursos. www.newcursos.com.br. niucursos.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Conselho de CEO com Carlos Zambrana.
Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO, o programa que está trazendo as principais lideranças empresariais do Brasil. Um programa que está em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. E nesta semana a gente vai conversar com uma liderança empresarial que veio da Colômbia para chacoalhar o mercado financeiro brasileiro. O convidado de hoje é Davi Vélez, CEO e fundador do Nubank.
Foi num sobrado de 130 metros quadrados no bairro do Brooklyn, em São Paulo, que o colombiano Davi Vélez selou o seu destino no mercado financeiro internacional. Na casa, pousada na Rua Califórnia, ele fundou em 2013 o Nubank, ao lado de Cristina Junqueira e Edward Weeble. Desde então, a empresa, que nasceu como uma emissora de cartão de crédito que não cobrava taxas, ganhou corpo. A fintech cresceu, recebeu aportes bilionários e hoje está avaliada em mais de 10 bilhões de dólares. Ela passou a oferecer conta digital, crédito e, mais recentemente, deu um grande passo ao comprar a Easy Invest, plataforma de investimento com mais de 23 bilhões de reais sob custódia. Com 30 milhões de clientes, a companhia também expandiu sua atuação para além do Brasil, entrando em mercados como México e Colômbia. Aos 39 anos, nascido em Medellín e formado em engenharia pela famosa Universidade de Stanford, na Califórnia, Vélez trabalhava para o fundo de Venture Capital Sequoia, quando desembarcou no Brasil em 2011 para encontrar oportunidades de investimentos. Ao tentar abrir uma conta bancária, esbarrou na burocracia e resolveu criar o Nubank. Hoje, sua instituição financeira é a quinta maior do país em número de clientes.
E a gente já está com o Davi Vélez. Davi, prazer recebê-lo aqui no Conselho de CEO.
Oi, Zambrana. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
A gente que agradece. E eu já te pergunto, Davi, o seguinte: o Nubank foi fundado em 2013. É uma companhia muito nova e já tem 30 milhões de clientes. Isso é fruto apenas do que vocês trouxeram como revolução no mercado ou da ineficiência dos grandes competidores?
Eu acho que são um pouquinho das duas. Primeiro, era um mercado que estava pronto para abraçar novas alternativas em serviços financeiros. O mercado bancário brasileiro é um mercado muito concentrado. 5 bancos são donos do 90% do sistema, dos empréstimos, dos depósitos, dos seguros. E como qualquer mercado, em qualquer indústria, mercados que não têm concorrência, são mercados que deixam aberto muitos espaços, onde geralmente o consumidor fica sem alternativas e procura alternativas novas. Então, eu acho que a gente identificou essa dor que existia no mercado, essa falta de alternativas, e lançamos Nubank. E aí a gente também executou e temos trabalhado muito duro nos últimos 7 anos para desenvolver uma plataforma que atenda as necessidades desse consumidor, uma cultura empresarial que utiliza tecnologia para criar uma proposta de valor focada na experiência do consumidor, e isso tem nos ajudado a crescer dessa forma realmente exponencial, que tem sido muito mais rápido do que a gente imaginou, que a gente planejava desde o começo.
Pois é, porque mesmo trabalhando duro, chegar a 30 milhões de clientes, né, não é uma tarefa fácil. O que eu gostaria de saber é o seguinte, e acho que muita gente que está escutando e assistindo esse programa, você veio para o Brasil antes de fundar o Nubank para achar boas oportunidades de investimentos aqui no país. Você trabalhava num fundo, o famoso Sequoia, e veio buscar oportunidades. Como é que surgiu a ideia de montar o Nubank? Você não achou oportunidades e decidiu criar a sua? Conta um pouco para a gente, como é que foi isso?
Claro. Bom, acho que começa de que eu tinha 2, 3 anos, né? Eu venho de uma família super empreendedora. Meu pai tem 11 irmãos. Todos eles são empreendedores. Meu pai tem uma pequena fábrica de botões lá na Colômbia. A família da minha mãe também são empreendedores, meu avô materno. Então, eu cresci nesse ambiente familiar onde só o que eu escutava era empreender. Era a resposta para qualquer coisa. Ah, você viu um problema? Não, fica aí sendo vítima. Não fica aí se queixando. Vai lá e resolve. Vai lá e constrói alguma coisa. Eu cresci trabalhando, ajudando meu pai lá na fábrica dele, e continuamente escutava dele que esse era o caminho a seguir. Era o caminho de... Não dava isso ir lá e fazer uma carreira em uma grande empresa e ter um chefe e não ter controle. Empreender é o jeito de você ter controle da sua carreira e de sua vida. Então, eu cresci escutando muito isso. Fiz faculdade, estudei engenharia. A ideia era achar essa oportunidade de empreendimento lá. Passaram os anos e realmente não tinha ideia de onde começar, qual era a ideia. Realmente precisei bastante tempo para chegar à ideia certa. Como você mencionou, vim aqui ao Brasil a primeira vez em 2008 ou 2010 e depois voltei em 2012 com um chapéu de investidor para investir em empresas. Mas, na verdade, sempre parte da minha cabeça era perguntando: essa é uma boa oportunidade para investir ou uma boa oportunidade para empreender? Por que que essa pessoa do outro lado da mesa consegue empreender e construir essa empresa e eu não? Eu ficava com ciúmes. Eu achava que meu trabalho investidor era fácil demais, não tinha desafio. Eu escutava um empreendedor que estava mexendo a mão na massa, que estava construindo, que estava contratando, e eu achava muito mais desafiador e muito mais legal. E eu sentia que eu, como investidor, não era tão legal. Eu simplesmente estava escrevendo cheques e enviando TEDs para alguém fazer as coisas difíceis. Então, esse era um pouco o contexto em que eu me encontrei em 2012, sempre pensando em oportunidades de empreendimento. Tinha uma listinha de umas 10, 12 ideias em diferentes setores. E eu sempre conto a história da minha aventura de abertura de conta lá no banco aqui em São Paulo. Uma tarde, eu tive que ir lá na Faria Lima abrir uma conta em um dos grandes bancos. Entrei na agência e foi a pior experiência de consumidor que eu tive na minha vida, né? Você conhece bem, tem que entrar, passar por essa porta blindada, com a prova de metais, tem um guarda armado te olhando aí como quase que um criminoso. As alarmes começaram a soar, eu tive que sair, deixar minha laptop, minha chave, meu celular no locker, voltar, entrar na agência, aguardar 45 minutos, falar com esse gerente. E esse foi só o começo de umas 20 horas ao longo de uns 5 meses que eu investi em conseguir abrir uma conta simples, bancária, um cartão de crédito.
Era difícil. Era difícil conseguir
reais.
Fazer isso.
Isso, que é cobrar R$100 por ano. E aí eu comecei a entender esse mercado bancário e por um lado, de novo, vi que o mercado bancário brasileiro é um dos maiores, dos mercados mais concentrados do mundo, por isso que é um dos mercados mais rentáveis do mundo. E os consumidores estavam com dor, né? Faltava essa alternativa. Eu, sendo um consumidor, e todas as pessoas com quem eu falava mencionavam exatamente a mesma coisa. E aí, então, basicamente, finalmente, essa foi a oportunidade, essa ideia de criar uma nova alternativa de serviços financeiros em combinação com tendências que estão acontecendo no mercado brasileiro, da penetração do smartphone, da internet, do Facebook, do WhatsApp, do Twitter. Era esse o conceito ideal para empreender e aí foi embora. E vamos lá construir o Nubank.
Agora, do jeito que você fala, parece que foi uma coisa simples, né, Davi? Olha, eu tive um problema no banco, olhei, tem um problema aqui, ó. Vou montar um banco, né? Quais foram as principais dificuldades aí? Porque montar um banco não é a mesma coisa que você empreender, montar uma lojinha, uma barraquinha para vender cachorro-quente, enfim. Como é que foi esse início de Nubank?
Bom, acho que mais ou menos por 2 meses eu estudei muito o setor. Eu realmente tentei falar com todas as pessoas que conhecia, com todos os presidentes, vice-presidentes, diretores de banco, com todo mundo, tentando entender se existia essa oportunidade de criar um banco digital, né? Utilizar a internet para prover serviços financeiros, focado no cliente. E como a gente não tinha agência, nem até agências, íamos conseguir passar essa eficiência para o consumidor final sem ter que cobrar tanta tarifa e tanta taxa. Sem exceção, o que eu escutei do outro lado da mesa, de todos os investidores e diretores, era: olha, Davi, você é colombiano, você não é brasileiro, pode até fazer sentido, mas esquece, isso aqui é Brasil. Não dá para você ir lá competir contra os grandes bancos. Eles vão te matar, a concorrência é impossível, o regulador nunca vai deixar. As pessoas, várias pessoas tentaram, né? Acho que o Unibanco tentou em 1999 com o Banco Uno, deu certo. E, enfim, um monte de argumentos que eu escutava com uma mente, com uma cabeça muito aberta, realmente tentando escutar, e depois ia verificar, e realmente ia pensar se fazia sentido ou não.
Se você escutasse só... Desculpa, mas se você ficasse só no que te falaram, você não abria de jeito nenhum, né?
Ah, exatamente. Todo mundo falava que era impossível, que não ia dar, que sim, a experiência bancária era ruim, mas era o jeito que sempre foi e o jeito que sempre vai fazer, que não dá para mudar isso.
Você tocou num ponto importante, que é a questão do capital. Você atua num setor que demanda capital intensivo, demanda muito dinheiro em investimento. Como é que você conseguiu equacionar esse problema de trazer capital para dentro da operação?
Nossa filosofia com os investidores desde o começo foi under promise and over deliver, prometer menos e entregar mais. E que cada investidor que entrasse se sentisse que tinha feito o investimento certo. Que cada investidor, depois de 30, 60, 90 dias, falasse e pensasse: nossa, que bom que eu fiz esse investimento. E para a gente foi importante fazer isso, porque tradicionalmente, especialmente em 2013, não existia esse ecossistema de investimento de venture capital no Brasil. Eram muitos poucos investidores. Os poucos investidores locais achavam que era uma ideia maluca, que era absurdo pensar que uma startup ia conseguir competir contra um grande banco. A gente falou com todos os investidores locais, todos falaram que não dava. Tivemos muita sorte de ter conexão lá com investidores do Vale do Silício, e nossos primeiros investidores foram a Sequoia e a Caseg Ventures, que é esse fundo dos fundadores do Mercado Livre. E aí a gente levantava um pouquinho de capital, o suficiente para nos levar ao próximo passo, à próxima construção, ao próximo produto. Aos 90 dias a gente entregava mais do que a gente tinha prometido, os investidores ficavam contentes, orgulhosos, e aí eles, 3-4 meses depois, voltavam a falar: olha, eu quero investir mais na empresa. E aí isso aconteceu com a Sequoia, por exemplo, e com a Casec, que eles têm investido basicamente em as 7-8 rodadas que a gente ter feito na nossa história. E à medida que a gente vai mostrando que a gente consegue entregar, que a gente mostra essa atração, que a gente mostra que a gente consegue escalar, que nossa rentabilidade faz sentido, que nosso cross-sell faz sentido, a gente consegue trazer outro tipo de investidores e vamos abrindo nossa base de capital.
Bom, até hoje, o Nubank já captou mais de US$1 bilhão, né? Vocês têm no radar ideia de abrir capital dessa empresa? Porque muitos investidores, sobretudo nesse mercado de venture capital, eles colocam o dinheiro apostando que o negócio vai crescer e lá na frente vai vender capturando o lucro, né? Eles ainda estão aí com você desde o início da operação. Vocês têm no radar esse plano de abrir o capital da empresa?
Um dos conselhos que eu escutei lá quando eu estava na Sequoia era que era importante escolher a base de investidores do mesmo jeito que você escolhe sua equipe. sendo muito estratégico, né? Você, sempre que você pensa sobre sua equipe, você precisa alguém de tecnologia, alguém de data science, alguém de produto. Do mesmo jeito, os investidores, cada um investidor tem que ter uma função. E uma das coisas, um dos filtros que a gente olhou com cuidado era que tinham que ser investidores complementares, cada um trazendo uma experiência diferente, mas que todos tivessem uma visão de muito longo prazo. A gente deixou muito claro para todos os investidores que a gente não está construindo uma empresa para, né, para vender para um grande banco daqui a 3-4 anos. E depois a gente ir para a praia e fazer alguma outra coisa. Desde o primeiro dia, nossa visão é: estamos construindo uma empresa para 20, 30, 40 anos. Né? Uma empresa que vai ser independente por décadas. E vamos fazer os investimentos pensando sempre em longo prazo. E se avisar desse investidor é pegar seu dinheiro daqui a 3, 4 anos, não deveria investir no Nubank. Então, tivemos sorte de trazer investidores que têm essa visão a longo prazo. Respondendo a sua pergunta, é muito possível, é bem provável que a gente vai fazer um IPO. É bom para as empresas serem empresas públicas, requer e exige um nível de governança, de disciplina operacional forte, você ser uma empresa pública. E eu acho que é algo que a gente aspira a ter esse nível de eficiência operacional, de disciplina de uma empresa pública. Mas a gente não está realmente não estamos numa carreira. Temos, como eu te falei, os investidores, ainda nenhuma das nossas reuniões de conselho, algum investidor trouxe essa pergunta. Não é algo que a gente pensa, não é algo que a gente investe tempo pensando. Então, eu acho que vai acontecer porque vai ser bom para a empresa, vai ser um milestone da empresa, vai ser um momento legal, vai ser um momento legal para os consumidores, que vão gostar disso, para nossos reguladores, que vão sentir talvez com mais confiança, mas hoje não é uma prioridade e estamos, pelo contrário, aproveitando as vantagens de ser uma empresa privada.
Você falou agora dessa empresa, de décadas de operação, né? E se tornar uma empresa grande, como já se tornou, né? Mas ainda não é considerado, o Nubank ainda não é considerado um incumbente, né? Como são os outros bancos, os grandes bancos que estão no mercado. Você não se preocupa de, quando você atingir um número tão grande, virar uma empresa engessada também?
Claro, com certeza. Se me preocupo, é uma preocupação diária. E com crescimento e com escala, claramente vem mais um pouco mais de processo, mas a gente tem várias rotinas internas para tentar controlar a burocracia desnecessária. Acho que muitas das empresas incumbentes terminam em extremos desnecessários de burocracia. A gente sempre fala que uma empresa tem um pêndulo entre a ordem e o caos. E é importante saber como empresa onde que a gente deve estar. Estar 100% na ordem é ruim, porque você está tão engessado que não consegue inovar, não consegue se mover, se movimentar. Estar 100% no caos também é muito ruim, porque ninguém consegue tomar decisões, é uma anarquia. E é impossível priorizar e é impossível executar. Então, a gente é muito cuidadoso, dependendo do onde você está na empresa, você vai ver um pouquinho mais de caos e vai ver um pouquinho mais de ordem. Nossas áreas de risco, por exemplo, a gente tem muita ordem. A gente é uma empresa regulada, a gente tem o dinheiro dos nossos clientes, é uma grande responsabilidade, tem que existir muita ordem, porque temos uma grande responsabilidade perante nosso regulador, perante nossos consumidores. Em partes de inovação de produto, a gente consegue correr e conseguimos tomar mais risco e conseguimos inovar e conseguimos falhar. Então, é ter essa flexibilidade como empresa. E eu acho que empresas grandes de tecnologia, né, uma Netflix, uma Amazon, têm mostrado que é possível ser uma empresa grande que consiga continuar continuamente inovar, que consiga continuamente crescer e correr e tomar risco. e não virar engessado e impossibilitar de tomar qualquer, de fazer qualquer movimento, qualquer movimentação.
E vocês, quais são os próximos passos do Nubank? E vocês já estão olhando novos produtos para serem lançados?
Definitivamente, temos uma lista que só cresce de coisas que a gente quer fazer. A maior dificuldade sempre é priorizar. A gente não consegue fazer tudo, temos que priorizar, temos que entender o que faz mais sentido. Por um lado, para nossos consumidores, para esses 30 milhões de consumidores, a gente quer ser, como te falava no começo, queremos ser o one-stop shop dos serviços financeiros. Nossos clientes todos os dias pedem isso. Eles querem fechar suas contas com grandes bancos e ter tudo no Nubank. Então, ainda falta nossa prateleira de produtos, faltam vários produtos financeiros que precisamos anunciar, precisamos entregar para nossos clientes. Essa aposta em investimentos com a aquisição desse investor, eu acho que vai solucionar um dos grandes pedidos que tem nossos clientes, que é mais alternativas de investimento nos clientes que querem investir mais, quem quer no bank, e sem eles é como investir melhor. Então temos uma grande oportunidade de educação financeira e de ajudar nossos clientes a investir seu dinheiro melhor. Então esse é um dos grandes prioridades, ser mais produtos para o nosso consumidor. Por outro lado, começamos nossa conta digital para MEIs e pequenas empresas, vem crescendo muito, estamos muito contentes com a oportunidade de bancarizar esse pequeno empreendedor, esse microempreendedor. E aí temos também muita praxe para construir de produtos financeiros para esse cliente. E aí o terceiro vetor de crescimento é internacionalização. México está bombando, estamos crescendo muito bem no México, estamos super contentes com a tração lá. E a Colômbia a gente lançou a semana passada e também até agora estamos super, super contentes.
Você falou de Amazon e Netflix como dois exemplos de empresas gigantes que conseguiram manter a cultura de inovação. Quais são as empresas ou empresários em que você se inspira?
Eu me inspiro nessas empresas. Eu acho que a Netflix é uma grande inspiração. Eles têm um PowerPoint da cultura da Netflix que viralizou na internet, está online, que a gente estudou com muito cuidado no começo do Nubank. A gente tinha um PowerPoint da ideia do Nubank e um PowerPoint da cultura do Nubank. E muitos dos valores do Netflix a gente entendeu e a gente assumiu. Valores como esse valor de dar muita autonomia, mas com responsabilidade. Autonomia e liberdade com cobrança. É importante manter esse ambiente de autonomia. E muitas vezes a resposta para maior crescimento e escala não é mais processos, é mais autonomia. É contratar melhores pessoas e deixar esses líderes resolver esses problemas sozinhos, sem ter que construir mais e mais e mais processos ou uma hierarquia maior. Admiro muito a Amazon também. Eu acho que a Amazon identificou talvez um dos valores mais óbvios hoje, mas é estranho que ninguém tinha realmente entendido isso, que é o valor e o poder de construir uma empresa focada no consumidor. Muitas vezes, o pessoal me pergunta, qual é a mágica do Nubank? Como é que vocês conseguem crescer tanto? E eu falo, é muito simples. A gente escuta a nosso cliente e a gente cria um relacionamento de confiança humano. A gente pergunta às pessoas que entram em contato com a gente, você está bem? Posso te ajudar? A gente não deixa as pessoas aguardar 30, 40 minutos. É óbvio, mas por alguma razão as empresas grandes esqueceram que tinham clientes. E o Amazon, desde o primeiro dia, falou que era uma empresa focada na experiência do cliente e que iam priorizar isso, iam construir uma empresa de tecnologia focada no cliente. Então, essa obsessão pelo cliente é o que a gente trouxe da Amazon e que a gente tenta manter muito vivo dentro do Nubank.
Maravilha. Davi, a gente está caminhando para o fim do programa, para o final do programa, e a última pergunta é sempre o conselho do CEO, o conselho do Davi Vélez para quem está assistindo, para quem está escutando, e até para quem imagina ou pretende empreender no Brasil? Você, como você já disse aqui, pintaram um cenário para você muito adverso, que se você tivesse escutado, você não teria criado o Nubank. Que conselho você dá para quem está escutando a gente agora?
Eu acho que o conselho empreendedor e o conselho CEO são diferentes. Eu acho que tenho uma ideia de empreender, ainda estou tentando aprender a ser um CEO. Não é o mesmo, são dois jogos bem diferentes, o jogo do empreendedor e o jogo do CEO. No jogo do empreendedor, eu diria que é se arriscar, sonhar grande, ter ambição, não ter medo de encarar problemas grandes, porque por mais grande que pareça, pode ser factível. E empreender, por definição, a probabilidade de sucesso em empreender é muito baixa. Eu alguma vez cheguei a ver a probabilidade de sucesso. É um negócio de mais uns 5%. 95% é a probabilidade que você vá falhar como empreendedor. E é isso. Então, é importante ter clareza que aposta é uma probabilidade baixa. Mas, dado isso, parte do empreender é a jornada, é tomar o risco, é construir a equipe, é construir um produto que está solucionando um problema. E tentar escalar. E às vezes dá certo e às vezes não vai dar certo. Mas é melhor falhar você sonhando grande e tomando grandes riscos do que tentar empreender fazendo algo pequeno. Então, essa é a minha recomendação para o empreendedor. Para o CEO, e aí é que estou talvez ainda escutando mais do que falando, acho que é o melhor CEO é o CEO que consiga escutar e consiga liderar. Melhor líder do que manager, né? E eu acho que um bom líder é um líder que consegue vender mais do que um trabalho de 9 a 5, é o líder que consegue vender um grande propósito. Eu acho que as pessoas cada vez mais, especialmente as pessoas jovens, já elas não procuram esse trabalho de 9 a 5 com cheque para ganhar dinheiro para ir para casa. Já o ganhar dinheiro não é suficiente. É importante, mas não é suficiente. Então, acho que os bons CEOs hoje, que são os bons líderes, são os líderes que conseguem vender um grande propósito, vender um grande, explicar o problema, vender a solução e explicar às pessoas como todas elas conseguem fazer parte de um propósito maior do que cada uma sozinha por si só. E essa talvez uma aprendizagem de CEO.
Maravilha. E o conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Davi Vélez fica disponível na Panflix. Então, se você ainda não baixou, corre lá e faça o download. E semana que vem tem mais uma conversa com uma grande liderança aqui no Conselho de CEO. Te espero e até mais.
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem
Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.